Boa noite a todos, graça e paz. Então, pastor ausente, aqui estamos nós atendendo, irmãos, um convite do nosso pastor Eduardo Pena e autorizado por ele. Eu estou aqui, então, compartilhando hoje a palavra do Senhor. E eu quero começar a compartilhar a palavra de Deus perguntando para você. Você tem queixa de alguma pessoa em relação ao amor? Você já deixou de amar alguém? E essa pessoa não merece meu amor, né? É difícil amar as pessoas. Pense em alguém da sua família, ou alguém do seu trabalho, alguém da sua convivência, seja em que esfera for. Pense nisso. É fácil amar pessoas difíceis? Vamos mudar um pouquinho. Existem pessoas difíceis para ser amadas? Vamos lá, sim ou não? Sim, né? Então, hoje, nós queremos trabalhar sobre esse tema, um tema tão necessário. E se nós formos pegar o caminho filosófico, nós teremos muitas explicações sobre o amor. Mas nós não pegaremos este caminho. Respeitamos tudo que a filosofia fala sobre o amor. Mas nós honramos a palavra de Deus. E nós queremos aqui basear tudo o que nós vamos falar à luz das Sagradas Escrituras. Porque Deus é amor, né? Esse Deus maravilhoso que decide criar um mundo não porque estava numa deprê, não porque estava se sentindo down, solitário, não. Porque Ele é amor, Ele criou o mundo. Criou você, criou a mim. Olha que maravilha. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Se tem um valor de caráter que define Deus, esse valor é o amor. E você pode ver isso em toda a Bíblia. Aí, este homem, ou seja, nós estávamos representados em Adão, decidiu se rebelar contra esse Deus de amor. E esse Deus, o que ele fez? Deu as costas para este homem? Não. Ele também, motivado pelo amor, ele já tinha planejado na eternidade um plano de amor para resgatar essa humanidade que é você e eu, a partir de Adão. Então, Deus é amor, indiscutivelmente, junto com o amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus e todos os outros valores de caráter que compõem a Deus. Querido, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos usar bastante, tá? Então, eu quero que você observe algum irmão, algum visitante que está perto de você, que está sem a palavra de Deus, para você compartilhar, abra a palavra, acesse a palavra de Deus aí no seu aplicativo. Irmãos, vamos ler, então, o texto que vai nortear a nossa fala, a nossa reflexão esta noite. Está lá em João, capítulo 13, e nós vamos ler do 31 ao 35, vamos dar ênfase maior nos versículos 34 e 35. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista atualizada, a ARA, tá bom? Mas fique à vontade, ok? A sua versão, o mais importante é que todos vamos acessar o precioso conhecimento de Deus. Assim diz o Senhor na sua santa palavra. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo. Vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, nós estamos diante da maior riqueza que um ser humano pode ter. Da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui pedindo a Tua ajuda para entendê-la, compreendê-la, ó Deus, não apenas de um sentido intelectual, humano, mas muito mais do que isso, Pai. Nós estamos clamando pelo sobrenatural, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento espiritual E por favor, Senhor, que apenas o Senhor e apenas o Senhor, Pai, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, porque nós cremos piamente que a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó, Pai, nós te pedimos essa bênção no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu gostaria, nesta noite, então, de dar três razões para você e para mim, para todos nós, amarmos o nosso irmão. E quando você ouve a palavra irmão, pense no próximo, pense em qualquer pessoa que você tem dificuldade de amar, ou até, quem sabe, já disse, risquei da minha lista, não amo mais essa pessoa. Essa pessoa é persona não grata, essa pessoa não é mais bem-vinda ao meu coração. Pense nessa pessoa. Devemos amar o nosso irmão, porque Jesus mandou. Olha só aqui o versículo 34, irmãos, novamente, aqui do texto que nós lemos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É o mandamento do Senhor. Só para nós sabermos, não é um mandamento novo, porque esse mandamento já tinha sido dado antes, tá? Lá no Antigo Testamento. Mas nós não vamos entrar aqui nos desdobramentos dessa informação preciosa. Mas quando nós lemos aqui um novo mandamento, é porque Jesus agora, a leitura do mandamento que foi dado lá no Antigo Testamento, se tornou prático na vida de Jesus. E é por isso que ele diz, um novo mandamento vos dou, porque agora esse mandamento, todos nós, os seus seguidores, precisávamos olhar não mais para a lei do mandamento do amor, mas olhar para a pessoa de Jesus. Como ele amou, nós devemos amar também. Mas existem desdobramentos que nós não vamos entrar, que não é o objetivo. O objetivo aqui apenas é que, nesta noite, você e eu entendamos que nós temos três razões para amar o nosso irmão. Amar aquela pessoa difícil do condomínio, aquela pessoa difícil do trabalho, ou até mesmo, quem sabe, aquela pessoa difícil da família. Tá bom? Então, Jesus mandou. Mas quem é Jesus para mandar? Jesus, ele tem gabarito para nos mandar? O que é que você acha? Com certeza, não é? Ele tem gabarito, mas acredite, existem muitas pessoas que desobedecem a Jesus. Sim ou não? Vamos, entendeu? Eu acho que nós mesmos temos dificuldade de seguir algumas ordens, tá? Temos ou não temos dificuldade, né? Às vezes até acho, no trabalho, eu também trabalho, e às vezes chega uma pessoa nova e a gente percebe que aquela pessoa está tendo um tratamento que você há anos não teve. Não sei se você já passou por isso, já ouviu isso. E esse aí? Quem é esse? Chegou ontem. E agora já está, olha só, será que vocês já ouviram isso alguma vez, ou já falaram isso? Enfim, Jesus aqui, ele é mestre e senhor. Vamos lá, meus queridos, voltar aqui, nós ainda estamos no 13, tá? No capítulo 13, aí mesmo, no versículo 13, olha só, dê uma olhada, vamos usar muito aqui a palavra do Senhor. O que é que diz aí, no versículo 13, no capítulo 13 de João, que nós estamos lendo? Vós me chamais o quê? Mestre e o Senhor, e dizeis, bem, porque eu o sou. Então, Jesus tem gabarito, sim, para mandar em você, para mandar em mim, porque ele é mestre, tá? Ele é mestre. Olha, querido, quando eu penso que Jesus é mestre, o que é que eu penso? Eu penso em pessoas que, às vezes, nós nos aconselhamos. Às vezes, nós estamos fazendo, trocando o nosso mestre, os conselhos de Jesus, da palavra de Deus, por conselhos de colegas, pessoas, eu não sei se você já passou por isso, não, mas o meu colega me disse, às vezes aquela pessoa que você se identifica no trabalho, ou amigo de infância, não sei, e às vezes você deixa de ouvir os conselhos do Mestre Jesus, e ouve essas pessoas. Por exemplo, há muitos anos eu tinha uma amiga, né, que falava assim, eu peço até desculpas da maneira como essa pessoa fala, mas eu vou tentar reproduzir na íntegra, né? Sobre fidelidade, né? Faz muitos anos. E ela dizia assim, olha, Oséias, comigo o negócio é o seguinte, desculpa mais uma vez, quem com chifre fere, com chifre será ferido. Estava falando de quê? Infidelidade. De adultério. Essa minha colega era uma professora pedagoga, né? Eu sou professor também, pela graça e misericórdia de Deus. Isso há muitos anos mesmo. E a gente era amigo, mas nisso aí a gente não era amigo nesses conselhos, entendeu? Mas é isso que acontece hoje, infelizmente. Será que acontece com você? É, comigo, né? Fez, levou. Bateu, levou. Esses são alguns conselhos de mestres que nós ouvimos lá fora. E valorizamos, e nós desprezamos Jesus e os seus conselhos. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos fazer uma nova leitura do amor. Não uma leitura filosófica, mas uma leitura divina, espiritual. Porque se tem alguém que tem gabarito para falar de amor, é aquela pessoa que é em si o verdadeiro amor. Deus é amor. Então, que coisa maravilhosa nós termos os conselhos desse Deus na pessoa de Jesus Cristo em toda a palavra do Senhor. Mas eu acho, o que eu acho legal aqui, irmãos, queridos, é que às vezes nós temos dificuldade de sermos humildes, né? Ah, não, que isso, eu não sou, né? Ah, não sou lá. Enfim, mas Jesus aqui não. Jesus, ele reafirmou, ele disse, vocês me chamam de mestre, eu sou mestre. Vocês me chamam o quê? Senhor, e eu sou. Qual é a relação de senhorio com a outra pessoa que está abaixo do senhorio? É o quê? Servo, é uma palavra até bonitinha que nós usamos hoje, né? Servo de Deus, puxa, que servo precioso, que serva meio... Mas o que é servo? O que é servo? Escravo. Somos escravos do Senhor e aleluia por isso. Ou nós somos, me perdoa o que eu vou falar se isso vai te chocar, mas hoje, e sempre na verdade, mas eu preciso dizer, ou nós somos escravos do Senhor Jesus, ou nós somos escravos de Satanás, de nós mesmos ou do mundo. E aí é uma escolha que você precisa fazer. Né? Alguns escolhem fazer de Senhor Jesus o seu Senhor, outros, não, quem manda em mim sou eu. As coisas aqui têm que ser como eu quero, porque eu que pago a conta, eu que trabalho, né? Faz um monte de coisa, então é o ego, tá? Eu que mando, eu que dou as cartas aqui, ou é o mundo, né? Uma pessoa tão mergulhada, enfim, queridos, aqui está muito claro na palavra do Senhor, devemos amar, porque Jesus mandou, e Ele é mestre, e Ele é Senhor. E se somos realmente obedientes, nós precisamos honrar quem é Jesus para você e para mim. Ele é meu mestre, Ele é o meu Senhor. E isso deve ser prazeroso para nós, queridos. Que maravilha nós afirmarmos e falar, eu não merecia nada, eu merecia a condenação eterna, e um Deus de amor me resgatou, e esse Deus em Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor. Então, todas as vezes que eu não souber o que fazer, eu vou procurar os conselhos do meu mestre, do meu Senhor. Não desprezando aqueles colegas que estão perto de nós, né? A gente não vai também ser o crente chato, né? Não, ei, pode parar, tá? Tu não é crente, tu não frequenta a minha igreja, não tem nada a ver com... Ei, por favor, não faça isso também, tá? Vamos saber conviver com as pessoas, entendendo que uns escolhem, tá? Mestres para si, e nós escolhemos Cristo para ser o nosso mestre, nosso Senhor, mas aquele colega de trabalho, seja bem-vindo, através do teu testemunho, do teu comportamento, da tua conduta, essa pessoa pode também um dia fazer de Jesus o seu mestre e o seu Senhor. Então, amamos o irmão, porque Jesus mandou, e ele é o nosso mestre e o nosso Senhor. A segunda razão por que nós devemos amar o nosso irmão é porque ele mesmo amou. Olha que legal, né? E isso para nós é uma coisa preciosa. Quantas pessoas hoje vivem uma dicotomia, não é? Entre o falar, o discurso, e o que vive, e o que pratica. Não é verdade? Não, olha, é o seguinte, faz o que eu falo, tá? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E isso não acontecia com Jesus, porque ele mandava como mestre, ele mandava, ensinava o amor né, ensinava o amor como mestre, mandava como senhor, mas ele fez isso na vida dele. Ele não é aquela pessoa que você conhece, que tem um discurso bom, mas na hora de fazer, fica distante. Existe um hiato, existe uma separação, uma distância, e não é isso que a gente percebe em Jesus Cristo. Então, olha só como Jesus amou. Vamos aqui tentar entender um pouquinho do amor de Jesus. Aí mesmo, no capítulo 13, no versículo 1, olha que coisa preciosa a gente poder pegar uma fita métrica, né? E, se fosse possível, e medir o amor do nosso Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo... Como é que termina aí, querido, na sua versão? A minha versão diz a mesma coisa. Amou-os até o fim. Que amor é esse? Amados, só aqui, a gente podia parar por aqui, não é verdade? E dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Quantas pessoas desistiram de amar você? Ou quantas pessoas você desistiu de amar? Só o Espírito Santo pode falar ao seu coração e ao meu coração. Mas não é isso que a gente aprende com o nosso Jesus. Ele amou até o fim. E qual foi o fim de Jesus? Capítulo 13 é a última ceia que Jesus está fazendo, tá, irmãos? Eu precisava falar isso para vocês. Então, observa, Jesus aqui está um dos últimos momentos e ele estava preparando os seus discípulos, tá, para tudo que eles iam enfrentar, para a ausência dele, entendeu? Foi a última ceia, tá? Então, vamos pensar nesse fim aqui em relação ao Cronos, tá? Ao Cronos, a cronologia de Jesus aqui na Terra, ok? Qual foi o fim de Jesus? Qual foi o fim de Jesus? Só gente expert nessa igreja, né? É isso, tá? O fim de Jesus foi, e é por isso que eu digo, como é que você tem amado as pessoas que você tem convivido, especialmente os de casa, né? Não, essa pessoa aqui está fora, entendeu? Não dá mais. Tem pessoas que dizem assim, às vezes: ah, mas o senhor não conhece. O senhor não conhece a pessoa. Eu não preciso conhecer ninguém, gente. Eu só preciso conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Eu só preciso ser humilde um pouquinho para entender que Jesus é mestre e que Jesus é o Senhor. Ele está mandando, e além de mandar, ele está vivendo esse amor. Ele está vivendo, ele amou os discípulos, discípulos que não foram lá essas Coca-Colas. Se eu estivesse no Pará, no meu Pará, eu diria lá esses açaís, né? Não foram isso, os discípulos não foram essas coisinhas lindinhas, preciosas, não. Mas Jesus amou os discípulos até o fim. Isso é precioso para nós, irmãos, que às vezes queremos desistir de pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. Às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes filhos, às vezes os pais. Não sei, às vezes o colega de trabalho, eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Pessoas que lhe feriram, pessoas que lhe traíram, são essas pessoas que Deus está mandando amar. E nós sabemos as razões. E aqui, mais especial, é porque Jesus amou. E o amor dele foi até o fim. Mas olha só esses exemplos de amar até o fim aqui. Jesus amou o traidor. Vamos aí mesmo, irmãos, aqui do versículo 23 ao 28. Quem foi que traiu Jesus? Olha, quem acertar uma vaga na Universidade de Jerusalém, claro, paga por você mesmo, tá? De 23 a 28, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem é? Muito bem, vocês são expert, né, em teologia. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, ou seja, João, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Queridos, talvez eu esteja lhe chocando, eu vou lhe chocar mais ainda, mas não é meu desejo, tá? Ok? Jesus era hipócrita. O que é que vocês acham? Existem pessoas hipócritas? A gente convive com pessoas falsas? Porque palavra hipócrita é chique, né? Para dizer que é falso. A gente não quer dizer que é falso, né? A gente diz que é hipócrita, né? Nunca o nosso Cristo pode ser hipócrita. Você acha que Jesus deu de má vontade aquele bocado molhado ali? Toma. Será que ele fez isso? Não, ele não fez isso. Se fosse você, de verdade, você já foi traído por alguém? Pensa nessa pessoa. Antes disso, Jesus sabia ou não sabia que Judas ia trair? Pensa, muito bem, pensa nisso. Uma pessoa que está comendo contigo, convivendo contigo, tá? E você sabe que vai trair, né? Você sabe que essa pessoa vai te trair. Como é que você faria, de verdade, se fosse você? Não, se fosse você. Difícil falar, né, irmãos? Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria, sabe? Eu não sei o que você faria. Mas nós sabemos o que Jesus fez. Ele não deixou de amar. Ele ofereceu. Jesus amou quem o traiu. O nível do amor de Jesus, esse nível é dado para você também. Não é algo místico, não é algo sobrenatural, inatingível, não. Porque se Jesus manda você e a mim amarmos, é porque nele, na cruz, nós temos condições de amar. Eu não creio que a gente tenha condições em nós mesmos para amar. Eu acho que nós não temos. De verdade, irmãos, nós não temos. Eu falo por mim. Tá? Só com a ajuda da cruz nós somos capazes de amar o outro. Tá? Então, Jesus, ele mostrou na prática como é que foi que ele amou. Jesus amou quem o negou. Eu estou pensando em quem aqui? Pedro. Pensa, Pedro, irmãos. O Pedro é aquela da escola, né? Da escola, uma figura, o Pedro, né? Vamos ver lá algumas coisas de Pedro. 36, aí mesmo. De 36 a 38, aqui. Ok? Jesus está falando da sua partida. E você sabe que Pedro sempre foi aquele aluno, né? Olha, eu estou contigo. Não, conta comigo, tu é meu chapa e tal, né? Olha só aqui, versículo 36 a 38, sobre Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso... Presta atenção, Pedro, aqui. Por que não posso seguir-te agora? Irmãos, olha só o que Pedro fala, isso aqui eu acho incrível. Por ti darei a própria vida. Isso é forte, não é? Isso é profundo? Pedro, né? Por ti darei a própria vida. Foi o que Jesus respondeu? Legal, Pedro, que joia, você é aquele discípulo que vai dar a sua vida por mim. Que maravilha, que coisa espetacular. Jesus disse para ele: darás a vida por mim? Em verdade, verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. A partir desse momento, Jesus, ele é levado, tá? Aqui, ele vai cumprir todo um planejamento na agenda de Deus, em sacrifício a nós, a você e a mim. E os discípulos, eles estão com muito medo agora, os discípulos de Jesus. Medo, né? E aí, Pedro foi identificado por uma mulher que trabalhava ali, né, e disse: olha, eu acho que você parece com um dos discípulos. Eu? Não, nem conheço. Quantas vezes Pedro negou Jesus? É fácil isso, irmãos? Então, olha para Jesus. Olhemos para Jesus. Igreja, querido que está aqui essa noite, não olhe para você. Não olhe para o conselho do outro. E entenda que amar não é sentimento. Entenda que amar é atitude, é decisão, é obediência. E você pode dizer mesmo, por mim eu não te amaria, mas por Jesus eu vou te amar. Ele amou. Lembra agora como foi o amor de Jesus até o fim? E deu a vida por esses discípulos que foram desleais. Se você tem um cargo de chefia e você trabalha com uma equipe e alguém é desleal com você, isso é ruim, não é? Você vai ter que tomar providências. Aqui a providência de Jesus foi perdoar Pedro. Lembra que ele negou? Jesus cumpriu todo aquele planejamento, morreu, ressuscitou, certo? E agora ele decide ter um encontro com os discípulos novamente. E uma, olha que coisa maravilhosa, irmãos. E um dos discípulos que Jesus fez questão de ter uma conversa, um bate-papo, né? Com quem foi? Com Pedro. Olha que coisa linda, espetacular. Agora Jesus ressurreto, Jesus ali, depois, né, de tudo que passou, vai falar com Pedro. Só para vocês saberem, alguns comentaristas afirmam que nesse momento Pedro tinha desistido, tá, de tudo. Ele disse, eu não sou digno mais de ser um missionário, né? Eu não sou mais digno de Jesus. Eu traí, eu neguei, eu fui desleal com meu Jesus. Não vou voltar para a minha antiga profissão. Tanto é que ele estava o quê? Lavando as suas redes. Estava lá pescando. Irmãos, que coisa maravilhosa. Agora imagine você, se coloca nessa posição de Pedro. Olha essa cena. Estava ali, Jesus comeu com eles, comeu, né? Legal. E aí ele disse assim, Pedro, quero conversar com você. De verdade, querido, se fosse você, o que você faria nesse momento? O que você faria? Pedro falava que ia amar Jesus, ia da frente de todo mundo, né? Mas Jesus foi ético. Ele disse, Pedro, quero falar com você. Talvez se fosse você ou fosse eu, como a gente fala, né, na carne, no tutano, né? A gente diz, olha, Pedro, é o seguinte, me admiro de ti, né? É, Pedro, cadê? Falaste tanto que ia ficar comigo, que tu ia dar vida por mim, né? Me admiro de ti, Pedro. Realmente, foi isso que Jesus fez? Não, irmãos. Isso é prova de amor. É assim que você faz quando você quer resolver as coisas? É assim que eu tenho feito? Se for assim, nós precisamos reavaliar a nossa postura à luz da palavra de Deus. Pedro foi ético. Mesmo Pedro afirmando que o amava e daria sua vida pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, Jesus foi incapaz. Eu te pergunto, Jesus podia ou não podia fazer isso? Claro que podia. Mas aqui ele está nos ensinando. Chamou Pedro em particular e disse, Pedro, bora ter uma conversa bem ali, olha a ética de Jesus. Agora, uma coisa muito séria nessa história de amor e de amar. A gente acha que o amor e amar é sentimento apenas, não é, tá? É atitude. E também a gente acha que porque a gente ama, a gente tem fazer vista grossa para o erro, também não é, tá? Amar não é fazer vista grossa para o erro. Não é porque você ama que você vai passar, fazer de conta que nada aconteceu. Isso não é bíblico. Mas amar é você não detonar a pessoa porque ela errou. Mas você, no amor de Cristo, é você tratar aquela pessoa com ética, com doçura e com firmeza. Foi o que Jesus fez. Então, amar é tratar, sim, os erros. Jesus chama Pedro e pergunta a primeira vez. Pedro, tu me amas? Lembra, só estão os dois conversando. O que é que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te amo. Aí, Jesus faz novamente. Aí, Jesus responde, né? Logo depois que Pedro responde, disse: cuida das minhas ovelhas. Meu Deus, que amor é esse, né? Está dando chance para ele. Ou seja, Pedro, não acabou o que eu falei para você. Não acabou, querido. Aí, mais uma vez, Jesus pergunta. Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus pergunta, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro, né, diz assim, Senhor, tu sabe todas as coisas, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas perguntas Jesus fez para Pedro? Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que amar não é fazer de conta que alguém não errou. Não existe. Amar não é passar a mão em cima da cabecinha da pessoa que errou. Não! Mas é tratar com ética e com amor a pessoa que falhou com você. Olha que preciosidade. Irmãos, a gente entende melhor esse texto no original. E eu fico maravilhado, porque existe no grego, né, a palavra ágape, que é o amor incondicional. Era esse amor que Pedro disse para Jesus. Né? Eu vou aqui conjugar de uma maneira meio maluca, que não existe, tá? Livre, tá? Eu te agapau, Senhor. Eu te agapau tanto que eu posso dar a minha vida por ti. Aí Jesus, menos Pedro, menos, né? Aí Jesus falou aquilo. E olha as perguntas de Jesus no original. Pedro, você me ágape? Lembra, ágape é o amor top, tá? É o amor de Deus, incondicional. Como é que Pedro responde? Né? Senhor, eu te filéu. Filéu é bem aqui, tá, irmãos? Ainda é amor, mas é bem aqui. Senhor, eu te filéu. Aí Jesus pergunta de novo. Pedro, você me agapau? Aí Pedro responde. Senhor, eu te filéu. Ou seja, eu te amo, mas eu não consigo te amar da mesma grandeza, na mesma dimensão que tu me amas. Aí vem a parte mais linda de Jesus, que eu acho. Pedro, você me filéu? Aí ele diz, sim, Senhor, eu te filéu. Tu sabe todas as coisas. Jesus passa para nós esse mandamento maravilhoso, querido. É porque você é capaz, nele, tá? Em amar. Então ame, porque Jesus mandou. Ame, porque Jesus amou. Mas também ame, terceira razão, ame, porque é a nossa identidade como cristão. Existem hoje igrejas de todos os tipos, não é isso? Todos os tipos. E se tem igrejas, tem seguidores, tá? Hoje você pode, sem medo de errar, pessoas querem ser conhecidas pela sua teologia, tudo bem. Ou pessoas querem ser conhecidas pela maneira que se veste, tudo bem. Eu pergunto para você, como é que você quer ser reconhecido como um discípulo de Jesus? Eu, à luz da Sagrada Escritura, aqui eu posso afirmar. Você pode ter uma excelente teologia, você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, você não é um discípulo de Jesus. Você é apenas um frequentador de igreja, você é um membro da igreja, ou um congregado da igreja, mas você não é um discípulo de Jesus. Eu não posso dizer, eu e irmão Oséias, não posso dizer que sou um discípulo de Jesus se eu não amar o meu irmão, não amar as pessoas que me feriram, que me magoaram, que me traíram, e existiram essas pessoas. Existe isso na minha, como é a linha do time life, aí, não, entendeu? Existe isso. Existe na sua vida também pessoas que lhe causaram mal? Existe na minha vida. Mas em nada, nada vai justificar a mágoa, né? Porque hoje é chique o cristão dizer, ah, estou magoado. Que história é essa? Vamos urgentemente pedir graça para Deus e dizer, Deus, é difícil amar essa pessoa. Mas eu sei, Senhor, que contigo eu consigo. Porque foi o Senhor que mandou. E o Senhor mostrou como amar. Eu também sei, Senhor, que eu não posso dizer que sou teu discípulo, tua discípula, se não tiver amor. Vamos ver o que diz aí, versículo 35. Igreja, pode ler comigo o versículo 35 aí? Vamos lá? Quero todo mundo. Versículo 35, vamos lá. Depois eu vou ler por causa da transmissão, tá? Vamos lá. É interessante, não é? que nós não seremos conhecidos se somos crentes fervorosos na oração. É uma obrigação nós sermos. É interessante que nós não vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus se nós falarmos bem da Bíblia, pregadores, não precisamos. Mas não é isso que vai nos identificar como cristão. Nem o estereótipo, não é nada, exceto o amor. Jesus disse, se vocês tiverem amor uns pelos outros, então vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Que maravilha, irmãos, que prazer. Eu sei que é difícil para nós. Irmãos, como é difícil. Como eu disse anteriormente, eu também tenho uma, graças a Deus, uma lista grande, mas eu tenho pessoas que me machucaram muito. Mas eu machuquei muito também, irmãos. E se não fosse esse amor de Deus, coitado de mim, irmãos preciosos, devemos amar nosso irmão, porque Jesus mandou, porque Jesus amou, e é a única maneira de sermos identificados como discípulos. Certa vez alguém perguntou a Santo Agostinho, qual é a medida do amor? E ele respondeu, a medida do amor é amar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cumprir o mandamento do Senhor. Quero convidar o grupo, agora a gente vai orar neste momento. Eu queria que você, nesse momento também, pensasse em alguém que você tem dificuldade de amar, ou que você desistiu de amar essa pessoa. Veja bem, amar não significa, também no meu ponto de vista, estar de beijinhos e abraços com essas pessoas, não. Lembra que Jesus fala? Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Irmãos, meu entendimento, não quer dizer também que você vai estar, sabe, não. Mas amar essa pessoa é você decidir não guardar mais mágoa, não desejar mal para essa pessoa, deixa ela seguir o caminho, perdoa essa pessoa, ora por essa pessoa. Isso é uma prova que você ama. Isso não significa que ela vai voltar a ter o teu convívio, não estou falando isso, tá? Mas eu estou falando que você precisa entender que amar não é sentimento, amar é obediência, é atitude, é decisão. E não espere fazer isso. Ah, você vai dizer, irmão Zé, eu até concordo um pouquinho com o que o senhor falou, sabe? Mas eu vou esperar um dia, né? Um dia de verão. Eu descobri que eu gosto, amo o verão aqui, tá vivendo aqui, bruxo, tá, irmão? Amo o verão. Um dia de verão, eu vou abrir a janela, vou ver as borboletinhas voando, o passarinho cantando. Ai, hoje eu estou inspirado para amar, agora pronto, vou amar todo mundo que aquele irmão falou lá na pregação. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Porque não espere um dia. Isso é sentimento. E o amor que conduziu o nosso Cristo para a cruz não foi sentimento apenas. Foi mais do que sentimento. Foi uma decisão de amar a você e a mim, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós mortos espirituais, zumbis espirituais, o amor de Deus nos constrange, porque Ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Vamos orar nesse momento? Ó Senhor, nesse momento nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua ajuda, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que passaram em nossas vidas e até as que vão passar e que, com certeza, Senhor, não vão corresponder ao nosso amor, o nosso carinho, Senhor. Mas obrigado, Pai, porque hoje nós temos a Tua palavra que pode nos ajudar e que nos ajuda, Senhor, a entender que o amor realmente é necessário. O amor não é sentimento apenas, é muito mais do que isso. O Senhor nos amou, Pai. A Tua palavra diz, porque o Senhor nos amou de uma maneira inexplicável. O Senhor entregou o Seu Filho amado para morrer por nós. Ó Senhor, que amor é esse? Amor de um Pai que decide sacrificar o Seu Filho por amor a nós. Inexplicável amor, imensurável amor. É o amor do Senhor, do nosso Pai. Nos dê a graça, Pai. Nos ajude, Senhor. Eu não conheço os meus queridos aqui. Eu não sei também quem está nos acompanhando na internet, Pai. Mas se nós temos alguma pendência nessa área de amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, Senhor, se guardamos mágoas, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora pela Tua ajuda. E vem limpar o nosso coração, Senhor. Nos ajude a amar, a perdoar, Senhor. Nos ajude a orar por essas pessoas que nos perseguem. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque nós queremos ser identificados como Teus discípulos. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê, Senhor. Nos dê a Tua bênção. Que esta semana seja uma semana, nos dê oportunidade. Uma semana de oportunidades para demonstrar amor, perdão. As pessoas que convivem conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos clamar pelas nossas famílias, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, nos dê a graça de amar os nossos, de perdoar os nossos, a orar pelos nossos, Senhor. Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas e qualquer pendência que nós temos nesta área, Senhor. E com a Tua graça, certamente, nós seremos vitoriosos para a glória do Senhor. Nós te oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Boa noite, queridos.